amém. Glória a Deus. Amados, eu vou ministrar sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto que eu venho ministrando algumas semanas aqui nos núcleos, em outras igrejas que eu tenho ido ministrar. Quero até aproveitar e dizer, quando eu não estou aqui no domingo, é porque eu estou em algum núcleo ou em alguma igreja que faz parte da aliança. Temos ministrado em outros lugares, Deus tem estreitado vínculos. E eu tenho ministrado sobre esse assunto já algumas semanas, e cada dia mais Deus tem ampliado esta verdade. Qual é a verdade? A verdade é que a igreja e a família fazem parte da mesma revelação. Amém? Fala para o seu vizinho, então, para ele não esquecer, igreja e família fazem parte da mesma revelação. Diga assim: o diabo tentou separar estas coisas, mas Deus está unindo estas duas coisas. A nossa posição no corpo de Cristo e o nosso lugar e a nossa influência em nossa família estão absolutamente ligados. Quando nós deixamos a nossa posição no corpo de Cristo, quando nós deixamos o nosso lugar em Deus, então nós estamos abrindo espaço para o inimigo atuar em nossa casa, em nossa família, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós perdemos a nossa herança se permitirmos que o inimigo nos engane desta maneira. Mas Deus tem aberto os nossos olhos e tem trazido entendimento e tem trazido a verdade para que todos nós possamos nos posicionar e nós possamos dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa semana estava lendo um livro pela manhã e eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu realmente li isso num livro cristão. O autor estava dizendo assim, mais ou menos a frase... Ele estava dizendo: nós temos ensinado de forma errada a igreja. Ele falou: muitos pais querem a cura dos seus filhos e ficam esperando que um dia alguém que tem muita unção ore por eles, um evangelista, um missionário, um pastor, apóstolo ou profeta, ore pelos seus filhos e então eles serão curados. Mas o autor disse: na verdade, os filhos são curados quando os pais assumem a sua posição em Deus. Amém? Isso não significa que os nossos filhos não possam receber oração das pessoas, mas significa que esta é uma verdade fundamental. Quando os pais assumem as suas posições em Deus, os seus lugares em Deus, então a casa fica protegida, a família fica protegida, nossa descendência será abençoada, nossa casa será abençoada, na medida em que nós entendemos essa verdade e assumimos a nossa posição. Amém, queridos? Então eu tenho procurado compartilhar essa verdade com pessoas, mostrando muitos exemplos bíblicos. Acho que eu já falei aqui sobre Gideão, que um dia ele abandonou a sua posição e ele não quis assumir o seu lugar de autoridade, e lá na frente a história de Gideão termina triste, os seus filhos foram mortos, e Gideão então termina a sua vida muito mal. Ele terminou de uma forma religiosa, aquilo que ele fez, a Bíblia diz que foi um laço para sua casa, um laço para os seus filhos, e todos os seus filhos morreram e não deram continuidade à sua herança. Nós já falamos aqui sobre Elimeleque, aquele homem que nascera lá em Belém, e Belém significa casa de pão. Ele tinha uma herança lá, mas de repente ele, querendo cuidar da sua família, porque veio uma fome em Belém, ele vai para o país de Moabe, e lá ele morre, e morre os seus filhos também, e ele perde a sua vida, perde a sua herança, perde os seus filhos, e a sua esposa volta então para aquele lugar de origem com as suas noras. E então ela começa todo o processo de reaver a sua herança e a sua família novamente. Mas o que Elimeleque queria era cuidar da sua família, porém ele deixou a sua posição em Deus e foi exatamente isso que ele perdeu. Eu não me lembro se eu já compartilhei aqui, mas a história de Ló, por exemplo, é a mesma coisa. Quando Ló olhou para as campinas verdes lá de Sodoma, aquela planície, ele falou: bom, lá é um excelente lugar para mim cuidar da minha família, eu quero fazer isso. E Ló fez com sinceridade. Quando a Bíblia fala de Ló, lá em 1 de Pedro, no Novo Testamento, a Bíblia fala que Ló era um homem justo. E o justo Ló afligia sua alma todos os dias lá em Sodoma, porque ele escolhera aquele lugar para habitar, ele escolhera aquele lugar para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa, mas aquele não era o lugar da sua herança. O lugar da herança de Ló era junto de Abraão, porque Ló deveria participar da bênção de Abraão e não andar de uma forma independente, mas quando ele o fez, quando ele se separa de Abraão, achando na sua mente que ele ia cuidar da sua família e que as coisas iriam bem, ele estava realmente cego. Aliás, o nome Ló significa véu. Havia um véu nos olhos de Ló, e aquilo que ele queria guardar e cuidar, que era exatamente a sua família, a herança que ele buscava, ele perde tudo, ele perde a sua herança, ele perde a sua esposa e ele ainda acaba gerando filhos debaixo de maldição, Amon e Moabe, que se tornaram terríveis inimigos, perseguidores do povo de Deus. Então o final de Ló é muito triste. E a mensagem sempre é a mesma. A mensagem que o inimigo tem usado sempre com as pessoas é uma mensagem de divisão. Muitas vezes o diabo vem e fala: olha, não tem compatibilidade entre a tua posição em Deus, entre o teu lugar em Deus e a sua família ou a sua vida secular. E o diabo fica tentando, vez após vez, separar estas coisas. E nós já falamos aqui daquele ciclo que nós percebemos. Muitas vezes a pessoa está na igreja e está assumindo o seu lugar em Deus, mas aí o diabo vem um dia e entra um engano dizendo: olha, deixe o seu lugar em Deus e vai cuidar da sua família. E a pessoa se remove do seu lugar em Deus, querendo cuidar da sua casa, e de repente ela começa a ficar distante, ela começa a ficar endurecida e ela começa a perder a sua herança em Deus. E o que nós vemos lá na frente é que os filhos ou a própria pessoa, depois de um estágio muito difícil, tem que voltar para a presença do Senhor e retomar sempre um processo. E aí nós vemos uma geração que busca a Deus e a outra geração seguinte não busca a Deus. E depois eles voltam para Deus e depois se distanciam de Deus. Mas é o fato é que o diabo é o maior incentivador deste ciclo, para que as gerações fiquem desconectadas, para que os pais não transmitam uma herança para os filhos. A herança que os pais têm em Deus não é transmitida para os filhos, e os filhos têm que iniciar um processo, e muitas vezes os filhos dos filhos têm que iniciar o mesmo processo, e assim é um reinício sempre. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer gerações desconectadas. Ele quer uma geração conectada com a outra. Deus quer pais conectados aos filhos, o coração dos pais voltado para o coração dos filhos e o coração dos filhos voltado para o coração dos pais. Deus quer levantar uma geração que recebe a bênção da geração passada e transmite a bênção para a geração futura, de maneira que Deus vai cumprindo os seus propósitos gradativamente. Se existir uma geração, e Deus é um Deus de gerações, que não está desconectada a outra, então logo chegará a plenitude da bênção de Deus. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho: Deus é um Deus de gerações. Diga assim: aquilo que ele começa em Abraão, ele transmite para Isaac, e Isaac transmite para Jacó, e Jacó vira Israel. A plenitude da bênção de Deus. Amém? Então, Deus não quer gerações desconectadas. Mas é muito importante que nós saibamos que o diabo tenta, vez após vez, promover esta divisão, esta dissensão. O diabo constantemente está dizendo: olha, uma coisa não se relaciona com a outra. Eu já disse aqui que eu ouvi de pastores, até de líderes, dizendo assim: olha, a minha família é uma coisa e a igreja, o meu ministério é outra coisa, eu separo bem as coisas. Aparentemente, pode parecer interessante, Aparentemente pode parecer que esse irmão está dizendo, não, eu sei dar tempo para a igreja e dar tempo para a minha família, mas atrás disso o fato é que existe o engano do diabo dizendo uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa, e estas coisas não se combinam muito bem, mas isso é o engano do diabo, porque aquilo que acontece em nossa casa está intimamente ligado com a nossa posição na presença de Deus. Meu amado, pensa nisso. Deus te chamou para ser homem de Deus. Deus te chamou para ser mulher de Deus. Deus te chamou para te dar uma posição em Deus. E por causa da tua posição em Deus, você tem uma herança. E por causa da tua herança, a tua casa é abençoada. A tua família é abençoada. Quando você assume a tua herança em Deus, você vai ter recursos. Você vai ter provisão. Você vai ter amor. Você vai ter paz. Você vai ter um bom relacionamento com a sua casa. E uma coisa não vai interferir na outra. Uma coisa não vai ser problema para outra. Outra, ao contrário, uma coisa transmite bênção para outra, e quando nós abrimos os olhos, nós percebemos que é a mesma coisa. Amém? Família, igreja, família, nossa posição em Deus, fazem parte de um mesmo processo, de uma mesma estrutura que Deus estabeleceu para abençoar a nossa vida. Amém? Você pode dizer amém para isso, querido? Aleluia. Nesse texto que nós lemos, o Senhor está nos dando algumas instruções, porque um homem havia dito, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu quero dizer para você que tem um pão que é para os filhos, amém? Fala para o teu vizinho, tem um pão que é para os filhos. Fala assim, então é para você, se você é filho. Lembra-se daquela mulher sirofenícia? Aquela mulher estrangeira que ela foi até Jesus, se joga nos pés de Jesus, e ela estava pedindo que Jesus fizesse algo com relação à sua filha que estava atormentada em casa, e ela estava pedindo pela libertação da sua filha, e a resposta de Jesus é: este pão é para os filhos. Lembram disso? Veja, Jesus afirmou isso: o pão do reino é para os filhos. E quando nós estamos falando de pão, nós estamos falando de toda a provisão de Deus. Nós estamos falando de libertação. Libertação é para os filhos, amém? Nós estamos falando de paz. É para os filhos, a paz de Deus, amém? Nós estamos falando de muita provisão financeira. Bênção do reino de Deus é para os filhos, amém? Nós estamos falando de saúde. Os filhos de Deus têm direito à saúde de Deus, amém? Porque Ele é o Deus que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades, amém? Então há um pão que está determinado para os filhos de Deus. E os filhos de Deus têm direito a sentar à mesa de Deus e comer o pão dos filhos. Os filhos não precisam clamar ou mendigar e buscando as migalhas que caem da mesa. Os filhos têm direito a sentar à mesa, os filhos têm direito a comer do pão. Amém, queridos? Eu quero que isso caia no teu espírito. Se você é filho de Deus, você tem direito a sentar na mesa e comer o pão dos filhos. E nós temos esse direito por causa da aliança. Um quadro disso é aquele exemplo do Velho Testamento, quando Mefibosete, que era filho de Jonatas, que ficou aleijado por conta de uma queda quando era criança, e ele, com medo do rei, e o rei era Davi, foi refugiar-se, e um dia Davi, o rei, manda chamá-lo, e disse para Mefibosete: por causa da aliança eu restituo tudo a você que o seu pai tinha, mas quanto a você, você vai comer a mesa do rei, por causa da aliança. Os filhos têm direito a sentar na mesa e comer o melhor de Deus, amém? O melhor de Deus em cada área da sua vida. Pastor, isso inclui a minha vida profissional? Sim, inclui. Se inclui a minha família, sim. Inclui qualquer coisa que você tenha necessidade. O pão de Deus, a mesa de Deus, está preparada para você e você tem direito a comer na mesa do Senhor. Amém, querido? Por isso que está dito nesse texto: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aleluia! Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E alguém disse isso. Estando ali com Jesus, a pessoa disse: bem-aventurado, quão feliz, Quão realizado é aquele que consegue sentar na mesa e comer pão. E Jesus disse, é isso mesmo, mas tem um problema, tem uma dificuldade. E Jesus começa a mostrar o problema das pessoas. Por que eles não estavam sentando à mesa e participando da mesa do pão, comendo pão do reino? E Jesus então dá três exemplos para que nós entendamos isso. E ele começa dizendo o seguinte, a hora da ceia. Fala para o teu vizinho, já chegou a hora da ceia. Fala assim, meu irmão, com todo o meu coração e em fé, eu declaro que já chegou o tempo de comer na mesa do Senhor. Amém? Porque eu quero que você entenda que essa ceia não é uma ceia para o futuro. Não é quando você partir para a glória e estiver lá no céu, não. Nós temos direito de comer na mesa agora. Amém? A mesa está pronta, a ceia está preparada. Então o Senhor disse, certo homem dava uma grande ceia, convidou a muitos, e a hora da ceia mandou dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. O Senhor está dizendo, já está tudo pronto para você. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está em Cristo, está tudo pronto para a tua vida. Amém? Está tudo pronto para o propósito de Deus para a tua vida. Está tudo pronto para você cumprir o teu destino em Deus. Você não precisa estabelecer um caminho. O caminho está pronto. Amém? As coisas que você precisa estão prontas. As estratégias que você precisa estão prontas. A provisão que você precisa está pronta. A habilidade que você precisa já está pronta. E já estava pronta antes da fundação do mundo. Porque quando Deus te viu em Cristo Jesus e te chamou, Ele também te preparou todas as coisas. Todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Efésios diz que todas as bênçãos já nos foram dadas nas regiões celestes em Cristo. Já está pronto para você. Amém? Está pronto. Mas Jesus diz que tem um problema aqui. Enquanto aquele homem está dizendo, puxa, quão feliz é quem senta na mesa e come da mesa, Jesus falou, eu vou explicar o que acontece. Eu vou dizer qual é o problema das pessoas não sentarem à mesa. E o maior problema é que essas pessoas que não sentam e participam da mesa são os convidados. São aqueles que Deus tem chamado e dito, vinde, participe da minha mesa, como que eu tenho, recebo o que eu tenho. E as pessoas não estão entendendo isso. E ele diz assim que todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpas. E o primeiro disse assim, olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me dês por escusado. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Sabe, amados, que o campo de um homem representava a sua herança, né? Quando uma pessoa perdia o seu campo, aquele lugar onde ele podia plantar e colher, que tinha recebido dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, e passava depois para o filho, era a herança. Né? A herança de alguém de Israel, a herança de uma família era o campo. Era o lugar onde eles podiam plantar e colher e receber todo o seu alimento. E esse homem que fora convidado para comer na mesa do rei, ele disse, olha, eu comprei um campo. E eu preciso ver este campo, eu preciso experimentar este campo, eu preciso ver como é. Por quê que ele disse isso? Ele disse isso porque o diabo, porque a serpente enganou este convidado. A serpente disse assim, olha, você precisa ir atrás do teu campo. Você precisa batalhar pelo seu campo. Em outras palavras, o que o diabo está dizendo é, você precisa batalhar na vida. Você precisa conquistar. E alguns tem dito a mesma coisa. Olha, eu vou e vou fazer, e vou acontecer, e eu vou lá, e eu faço e aconteço, e trabalho. Eia, pois, amanhã iremos a tal cidade, e ali trabalharemos, e ali compraremos, e ali venderemos, e faremos isto, e faremos aquilo, é o que diz lá em Tiago. Mas esquecer de pensar numa coisa. Faremos, se Deus quiser. Compraremos, venderemos, conquistaremos, se Deus estiver nesse negócio. E Tiago diz, eles esqueceram de buscar a vontade de Deus. É gente que está correndo atrás do campo. E no texto de Tiago, capítulo 4, nós estamos citando, verso 3 em diante, ele diz que isso é maligno. Todo pensamento como esse é maligno. Maligno por quê? Porque tem um engano do diabo aí no meio. O diabo está dizendo, olha, corre atrás do teu campo, querido. Corre atrás da tua herança. Corre atrás do teu sucesso. Corre atrás de dar certo na vida. Corre atrás da sua carreira. Vai firme. Pastor, algum problema em dar certo, em ter uma carreira? Nenhum problema. Na verdade, penso que fomos chamados por Deus com habilidades, com tantas coisas, e devemos usar tudo isso. Mas tudo dentro da vontade de Deus, amém? O problema é quando a pessoa diz assim, olha, eu não posso me envolver com Deus, porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu estou em busca de conquistar um campo para mim. E um dia eu vou conquistar esse campo. Um dia eu vou ter essa herança. Um dia eu vou ter esse sonho realizado. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que labutar, trabalhar, correr atrás, dia e noite. Senhor, rogo-te que me des por escusado. Me desculpa, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que não está fácil para mim a correria. O Senhor sabe que não está fácil para mim essa doideira de ir atrás, de dormir tarde, de acordar cedo, de trabalhar muito. E a pessoa ainda fica imaginando que Deus vai aceitar a desculpa. Por que que esse convidado pediu desculpa? Porque na cabeça dele, ele estava certo. E por que que ele achou que estava certo? Porque o diabo tinha enganado. O diabo tinha dito para ele, olha, campo é uma coisa, tua herança é uma coisa, o teu lugar em Deus é outra coisa, não tem jeito de juntar isso, não tem jeito de misturar isso. E por que que alguém corre atrás de um campo? Porque quer ver a família bem, ou não é? Por que alguém quer dar certo? Por que alguém quer ter uma herança? Por que alguém quer conquistar? Será que é só para si mesmo? Não. Né? Pouquíssimas pessoas dizem assim, olha, eu quero ganhar dinheiro, quero dar certo uma carreira, só para mim, dinheiro eu vou guardar tudo para mim, não vou dar um centavo para o meu filho, nem para minha mulher, nem para... Você conhece gente assim? Acho que são poucos. Mas na verdade, a pessoa está correndo atrás do campo. Está dizendo, olha, vou atrás. Mas o problema é que o diabo semeou um engano. O campo dessa pessoa está em Deus. Fala para o teu vizinho, correr atrás de campo é furada, meu irmão. Fala assim, Deus é o dono do campo. O nosso campo está em Deus. Amém? Você entende isso? Mas é um engano na mente das pessoas. A pessoa fala, olha, eu vou atrás, eu vou correr. Aí quando você diz assim, meu irmão, você foi chamado em primeiro lugar, não é para ser um cara de sucesso no mundo, que conquiste alguma coisa, nada disso. Isso aí é nada. Isso aí é consequência do teu relacionamento com Deus. Mas em primeiro lugar, você foi chamado para ser um homem de Deus. Você foi chamado para ser uma mulher de Deus. Você foi chamado para estar na presença de Deus. E quando você assume o teu lugar em Deus, quando você se torna um adorador, quando você se torna um sacerdote de Deus, porque todos nós somos sacerdotes, amém?
Todos nós temos um chamado de Deus para sermos sacerdotes para esta terra. Todos nós temos um chamado de Deus para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Todos nós temos um chamado de Deus para reconciliar este mundo com Deus. Todos nós temos um chamado de Deus para estar no Santo dos Santos, ministrando ao Senhor dia após dia, ministrando às pessoas. Quando nós assumimos o nosso lugar em Deus, o campo é detalhe, o campo é consequência. Deus te dá todas as coisas. Amém? Esse é o primeiro chamado que nós temos. Nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real, povo chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está a nossa herança, aí está a nossa segurança, aí está a nossa plenitude. O nosso campo está no Senhor, o nosso campo está na mesa de Deus, não está lá no mundo. Nós não precisamos correr atrás do nosso campo. Deus já tem um campo para você, Deus já tem um lugar para você, Deus já tem provisão para você, Deus já tem herança para a tua vida. E eu quero dizer mais: o campo do mundo normalmente se perde, porque o diabo é assim. O campo que é conquistado pela força do braço normalmente não vai uma, duas gerações para frente. Olha lá. No natural a gente vê isso, ou não? Olha para a empresa, por exemplo. Alguém começa uma empresa, o camarada luta de noite, batalha, tal, e vai, vai. Acorda às 5 horas da manhã, trabalha até meia-noite, sabe tudo, investe a vida na empresa, esqueceu da família, dos filhos, mas foi levando. Ah, consegui algo. É, com 70 anos de cabelo branco, ele fala, consegui alguma coisa, um patrimônio. Aí transmite para a geração seguinte. A geração seguinte tem o mesmo DNA? Normalmente não. Não vai acordar às 5, vai acordar às 8. Ele fala, alguém trabalhou, sou próspero agora, recebi a herança. Né? E amém. E vai falar, minha visão não é bem essa e tal. E aí a geração seguinte, talvez já se perca muito daquilo, já se dissolva. Na próxima geração está terminando. Aí alguém da próxima geração entra na igreja e fala assim, ó, nossa família perdeu tudo, mas nós vamos buscar Deus agora. É assim que acontece no mundo, com raras exceções. E ainda quando é transmitido de uma geração para outra, normalmente não serve de bênção. Meu amado, aquilo que é feito fora de Deus não tem bênção, tem jugo, tem peso. É trabalho. Sabe o que a Bíblia diz? Ao ímpio Deus dá trabalho. Mas ao homem que agrada a Deus, Deus dá alegria. Aleluia. Você quer o quê? Trabalho ou alegria? Então você vai trabalhar alegremente. Pensou que ia ficar. Que a primeira bênção que Deus deu para o homem foi o trabalho. Lá no jardim, antes da queda. Colocou lá para lavrar e guardar o jardim, né? Trabalho vem de Deus, mas com alegria. Fora de Deus, fora da bênção, é só jugo, é só preocupação, é só estresse. É só isso que tem. Mas o que, que o diabo faz? O diabo constantemente, e pode ser que isso venha sobre a tua vida em qualquer momento da sua jornada com Deus, o diabo vem e fala, ó, quer saber de uma coisa? Corre atrás do teu campo. Deus entende isso. Deus entende isso. Vai atrás. Luta pelos seus sonhos, realize e tal, e vai, e a pessoa fala, eu vou, e Deus vai me ajudar. Se estiver fora de Deus, meu querido, é jugo. E quando o inimigo vê alguém deixar o convite, abandonar o convite, recusar o convite, Deus está dizendo, vem para a minha mesa. Vem para a minha presença. Vem ter relacionamento comigo. Vem conversar comigo. Vem participar da festa. Está dizendo, eu sou dono de tudo. Minha terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, eu te abençoei. Eu coloquei o meu reino dentro de você, eu dei a você o meu espírito. Eu dei a você as minhas grandíssimas e preciosas promessas.
Eu dei o meu reino para você. A Bíblia diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o reino. Deus diz, eu dei o reino para você. Não se preocupa com o campo, não recusa o convite, vem para a minha presença. E a mente está no campo, mas eu preciso correr atrás. E quando o diabo vê alguém recusando o convite, ele diz assim, glória a mim. Que ele não vai dizer glória a Deus, né? Aquele ali recusou o convite. E Deus diz, olha, eu fiz o convite, mas ele não era digno. Agora, meu amado, quando um homem se torna um homem de Deus, não religioso, vir para a igreja não faz de nenhum de nós homem de Deus, nem mulher de Deus. Mas quando nós assumimos nossa posição em Deus para valer, eu digo para você, você vai receber o campo. Sabe, Deus vai te dar um lugar. Deixa eu tentar explicar isso, sei lá, dimensionar isso. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e até onde você vê é o lugar que eu vou te dar. E Abraão fez isso, né? Eu penso que Abraão esticou bem a vista para ele ampliar o lugar. E Deus disse para Abraão, aquilo que você vê eu vou te dar, o seu campo, Abraão. Quando Abraão desceu daquele lugar e falou, agora percorre a terra, em toda a sua largura, em toda a sua extensão, Deus estava delimitando o campo de Abraão, fisicamente. E sabe, Abraão sentia paz e segurança em toda a sua vida, porque ele sabia que aquela terra que ele pisava já lhe fora dada por Deus, para ele e para sua descendência. A maior bênção que acontece na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é quando você assume para valer a sua posição e Deus começa a mostrar para você o seu campo, a sua herança. Mas não é aquele que você batalhou, não é aquele que você deu o seu sangue, mas fora da vontade de Deus. É aquele que acontece em Deus. E o que acontece em Deus começa a te surpreender, porque você fala, puxa, eu nem trabalhei muito para isso. Está vindo na minha mão, está acontecendo. Deus fala, é isso. Porque você veio para a minha presença, eu estou te dando. E aquele campo que Deus estabelece para nós, nos dá sim segurança, nos dá habilidade, nos dá graça, nos dá paz. Porque você sabe que você não precisa fazer um monte de outras coisas. Você vai trabalhar no seu campo, você vai trabalhar no seu jardim. Tem muito crente, muito homem de Deus, mulher de Deus, que ainda não discerniu o seu campo, o seu jardim, fica correndo para cá, para lá, não sabe o que vai fazer ainda, não tem segurança, fica orando para Deus dar uma direção, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Porque ele ainda não viu o campo, mas quando você vê, quando Deus te dá, meu amado, você olha e se alegra, e você fala, puxa, é aqui que eu vou me alegrar, é aqui que eu vou passar os meus dias, é aqui que eu vou ser abençoado, é aqui que eu vou ser próspero. No campo que Deus te dá, tudo funciona. No campo que Deus te dá, as tuas habilidades, as tuas aptidões, os seus dons, os seus talentos, se encaixam assim como mão na luva, é perfeito. E você olha e fala, esse campo é perfeito para mim, eu sou perfeito para esse campo, porque Deus planejou tudo isso. Você não tem aquele sentimento de inadequação. Você está numa coisa, num lugar, num processo, num trabalho, mas aquele sentimento de, eu não fui feito para isso. Deus tem um campo para você, amém? Fala para o teu vizinho, Deus tem um campo para você. Aleluia. Mas deixa essa verdade entrar no teu espírito. O maior engano do diabo é falar para os crentes, corra atrás do seu campo, recusa o convite de Deus, deixe de ser uma mulher de Deus, deixe de ser um homem de Deus, deixe a sua posição em Deus, descubra a sua família, de deixar descoberto mesmo o sentido. Abra uma brecha na sua casa, abra uma brecha na sua família, abra uma brecha na sua descendência, corra atrás, na força do seu braço, recuse o convite. Mas quando você vai para a presença de Deus, você não precisa competir com ninguém. Amém? Tem bilhões de pessoas no mundo. Quando Deus dá o seu campo, você não precisa competir com ninguém. Tudo está preparado por Deus para você no campo que Ele te dá. Aleluia. Não tem ninguém que se encaixa nesse lugar. Não tem ninguém que possa roubar isso de você. É teu. Você não se preocupa. Você dorme o sono dos justos e acorda na presença de Deus. Você se alegra. Você tem provisão. Você é abençoado no campo que Deus te dá. Agora tem um segredo. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. O campo que Deus te dá é transmitido para os teus filhos. Aleluia. Porque o campo que Deus deu a Abraão, ele falou: Abraão, eu dou essa terra para você, a ti e para a tua descendência. Aleluia. Ele dá para você e dá para a sua descendência. Os teus filhos participarão desse campo, é uma bênção. Aleluia. Os teus filhos naturais e os teus filhos espirituais vão participar do campo que Deus te dá, e é isso que o diabo não quer. Porque imagina você transmitir a unção, você transmitir a palavra, você transmitir a graça, você transmitir o ministério, você multiplicar o teu ministério, você multiplicar os teus talentos, os teus dons, na vida dos teus filhos, naturais e espirituais. O campo que Deus te deu é transmitido para os teus filhos. Meu irmão, minha irmã, os teus filhos serão poderosos, amém? Uma geração poderosa, uma geração que recebe a bênção dos pais, uma geração que recebe a transmissão da herança, é uma geração poderosa. Mas isso acontece se os pais não forem enganados pelo diabo, quando o diabo diz: corra atrás do seu campo. Eu quero dizer uma coisa, Deus tem um campo para você, amém? Então não abandone a sua posição por nada, porque o teu campo está na mesa do Senhor, amém? Fala para o teu vizinho: o teu campo está na mesa do Senhor, aleluia. A segunda desculpa do segundo convidado foi a seguinte: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. Falou: comprei os bois, agora tem lá me envolver com os bois. Sabe como é que é? Sabe o que significa boi? Boi significa força para o trabalho. Amém? Boi significa ferramenta para arar o campo. E muitas vezes, a pessoa recebe uma mensagem do diabo da seguinte maneira: olha, se você se envolver com Deus, você vai ficar inadequado para as coisas deste mundo. Ouça bem. O diabo é muito sutil. Você que está numa carreira, por exemplo, seja qualquer carreira, o diabo chega para você e fala assim: se você se envolver muito com Deus, as coisas que você devia fazer na tua carreira, você vai ficar ultrapassado. É ou não é? Porque você não vai se especializar, você não vai se aperfeiçoar, você não vai renovar os teus conhecimentos. Então, o diabo vem sutilmente e diz assim: escolhe, ou você se aperfeiçoa na sua carreira, ou você esquece isso e vai buscar teu lugar em Deus, mas com prejuízo daquilo que Deus te deu. E eu digo para você, isso é mentira. Fala para o teu vizinho, isso é mentira do diabo. Porque muita gente fala assim: mas eu estou precisando, Deus, eu tenho um campo já, porque eu fui atrás do meu campo, agora eu preciso dos bois. Porque sem o boi para arar a terra, como é que eu vou fazer? Então eu preciso ir atrás das ferramentas, eu preciso ir atrás dos aperfeiçoamentos, das habilidades, daquilo que eu preciso ter em minha vida, para agora fazer alguma coisa com aquilo que eu conquistei. E o diabo novamente está dizendo: olha, não tem compatibilidade entre uma coisa e outra. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, então não tem jeito. Agora, sabe para quê? Que alguém busca normalmente ter campos ou busca comprar bois para arar o campo? Para ter uma herança aqui na terra. Para abençoar a família. Para cuidar dos filhos. Para deixar alguma coisa para a geração futura, é ou não é? Amém, gente? Sim ou não? Não é isso? Mas é aí que o diabo engana muita gente.
Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Os teus bois estão em Deus. Amém? A força que você precisa para o trabalho está em Deus. As ferramentas que você precisa estão em Deus. As estratégias que você precisa estão em Deus. Está na mesa do Senhor. E quando você não recusa o convite de Deus, você vai para a presença de Deus de forma séria. Quando você assume o teu papel em Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, sua posição no corpo de Cristo, meu amado, Deus te dá os bois. Jesus é o segundo boi na Bíblia. É a nossa força. É a força para o trabalho, é a nossa vitória, é a nossa ferramenta mais eficaz. Meu amado, e na presença de Deus, Deus te faz o melhor na sua área. Amém? Fala assim para o teu vizinho, isso é um segredo. Quando você está na presença de Deus, Deus te faz o melhor na sua área. Fala assim, aquilo que as pessoas normalmente levam muito tempo para compreender, estudando, se esforçando, na força do braço, Deus te dá por revelação. Quantos creem nisso? E se você crê, você pode viver isso, amém? Aí, alguém pode pensar assim, então eu não preciso estudar, claro que precisa. Não preciso me aperfeiçoar, claro que precisa. Mas isso tudo é secundário. O primeiro chamado é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus. Amém? Quantos entendem isso? Aleluia. Deus te chamou para a presença dEle. Ele está dizendo para você, ei, não olhe para os bois. Não olhe para a ferramenta, não pense na força que você precisa ter para arar todo o campo. Deus está dizendo, eu tenho a ferramenta, eu tenho a estratégia, eu tenho a direção. Eu tenho as melhores ideias para você, eu tenho a criatividade, eu tenho a visão que você precisa, eu tenho o entendimento que você precisa. Aleluia. E a tua força não vai ser destruída, diz a palavra. Que em Israel, um vai ter a força de mil. Quantos creem nisso? Fala assim para o teu vizinho, como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai produzir por mil. E você vai ganhar por mil, para semear no reino de Deus, em toda boa obra. Mas o negócio não é o boi, não é a força. Não é a ferramenta para arar a terra. É a mesa. Fala para o teu vizinho, o segredo é a mesa. Diga para ele, o segredo é a presença de Deus. Quando nós vamos para a presença de Deus, nós temos tudo. E o resto é consequência. Amém. Amado, creia nisso. Creia nisso. Você foi chamado para ser filho de Deus. Filho do rei. A Bíblia diz, tudo é vosso, tudo. 1 Coríntios 3, tudo é vosso. Mas o que, pastor? Tudo. Paulo, Apolo, Pedro, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo, Cristo de Deus. Tudo é teu. Então por isso que aquele homem estava dizendo assim, bem-aventurado aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus falou, é bem-aventurado mesmo, é feliz quem entende isso. É feliz, é bem-aventurado aquele que recebe esse entendimento, aquele que recebe essa revelação. Por quê? Porque ele sabe que indo para a presença de Deus é que ele vai ter sucesso, é que ele vai cumprir todas as outras coisas. Vai ter do bom e do melhor, vai comer o melhor da terra, vai ter a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. Mas aquele que busca o seu próprio campo vai ter trabalho, enfado, canseira, estresse, infarto. E vai ficar brigando com Deus. Deus, por que, que o Senhor é injusto? Eu faço tanto e colho tão pouco. E Deus vai dizer, porque você recusou o convite. Eu não te chamei para correr atrás de um campo, eu te chamei para a minha mesa. Eu te chamei para a minha presença.
Mateus, porque eu fui atrás dos bois e é tão difícil para mim controlar os bois. É tão difícil para mim arar a terra com os bois. E às vezes, dependendo do boi, dá um problema, né? Tem boi que quebra toda hora, a manutenção é terrível, é cara. A peça tem que vir lá do Japão e é terrível. E você fala, esse negócio de boi aqui é terrível para arar a terra, dá problema no boi toda hora. E Deus fala, porque eu não chamei para ir atrás dos bois, chamei para a minha presença. Eu tenho para você toda a estratégia, toda a força, toda a habilidade. Eu tenho para você a graça para que tudo flua e nada seja peso para a tua vida. Está tudo preparado, está na minha mesa, vem para a minha mesa. Aleluia. Mas o problema é que na cabeça desses convidados, no coração deles havia um engano. O diabo plantou uma semente de engano, dizendo, olha, não tem compatibilidade entre essas coisas. Você tem que viver a sua vida no mundo. Você tem que conquistar o seu campo. Você tem que ir atrás dos teus bois. E a presença de Deus é outra coisa. Depois, se der, você passa lá na festa, né? De vez em quando, você dá uma pingada lá assim, você dá uma aparecida e fala, olha, eu cheguei aí, estou aqui na festa e tal, sobrou alguma coisinha aí, né? Tem um lanchinho ainda, já comeram tudo ou não? Então de vez em quando você vai, mas por quê? Porque você tem coisas importantes, você tem o campo, você tem os bois, você tem tantas outras coisas e estas coisas não têm compatibilidade. Se você for para a presença de Deus, você vai perder as outras. Eu digo para você, isso é mentira do diabo, porque quando você se torna um homem de Deus, quando você se torna uma mulher de Deus, quando você está na presença de Deus, buscando o Senhor de todo o teu coração, com todo o teu ser, você não perde nada, ao contrário, você ganha tudo, porque Deus tem prazer em abençoar a tua vida, Deus tem prazer em dar a você tudo do reino dele. Deus tem prazer em prosperar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio nisso de todo o meu coração. Aleluia! E a terceira desculpa do terceiro convidado foi: eu casei. Sabe como é que é? Agora eu tenho uma família, né? Não posso me envolver com as coisas de Deus. Eu casei e não posso ir, porque minha família é minha família. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você em amor. No dia que você disser assim, o dia tal é o dia da minha família e eu não faço outra coisa, é porque o diabo já entrou na tua casa. Em amor. Tinha um amigo meu, um pastor, e ele dizia assim, sábado é o dia da minha família, eu não faço outra coisa. Ele já perdeu a família dele. Por quê? Porque não tem o dia da minha família e o dia de Deus. A minha família e a minha posição em Deus fazem parte da mesma coisa. O dia que eu estiver lá na minha casa, divertindo com os meus filhos, o dia que eu estiver na praia, passeando na praia, quantos gostam de ir na praia? Tomando uma água de coco, pescando, de preferência, né? Já me deram... Quando a gente ia na praia, eu ia pro canto, assim, onde tem as pedras, ficava pescando, a Erika passeando, que ela gosta de andar, ler um livro, as crianças brincando na areia. Aquilo ali é culto. Amém? Aquilo ali é culto. Você está fazendo aí nada? Não, eu estou cultuando a Deus. Com a maior alegria. Quantos gostam desse culto? Aleluia. Fala para o teu vizinho, a espiritualidade é integral. E essa separação é do diabo. Não deixa o diabo separar você. Não deixa o diabo te remover da tua posição. Mas no meio deste culto, se o Espírito de Deus falar, vai lá e prega o Evangelho para aquela pessoa, para já. Amém? Aí nem a Érica, que já deve ter descido para o departamento infantil, está aqui não, desceu. Nem as crianças, ah, está lá, ó, glória a Deus, né? Já estão mandando recado. Nem ela e não, nem os filhos vão dizer, Deus roubou o papai. Os meus filhos, em nome de Jesus, vão dizer assim,
o nosso Pai está lá dando proteção e trazendo bênção para a nossa vida, porque quando Ele assume o lugar dEle em Deus, nossa vida é abençoada. Aleluia! E Deus que é Deus, e Deus que não é incoerente, permite que nós façamos tanto uma coisa quanto outra, sem nenhum peso, sem nenhum jugo. Amém? Essa foi a terceira desculpa. Casei? Eu não posso ir. Sabe como é que é, né? Agora eu tenho que focar a minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. Isso é engano do diabo. Foi engano na vida de Ló. Foi engano na vida de Elimeleque, foi engano na vida de Gideão, foi engano na vida de tantos outros que disseram, eu vou cuidar da minha casa, se removeram da sua posição em Deus, perderam a sua vida, perderam a sua herança, perderam a sua família, a geração seguinte ficou desconectada da bênção de Deus. Mas quando nós assumimos a nossa posição, querida, Deus te dá tudo na mesa, Deus te dá tudo, Deus te dá os campos, Deus te dá os bois, e Deus te dá a família, e toda a sua família come na mesa. E aquilo que Deus te dá, você transfere, você transfere, você transfere para os teus filhos espirituais e para os teus filhos naturais. E a sua descendência é poderosa na terra. Salmo 112 diz, a descendência do justo é poderosa na terra. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Deixa essas verdades cair no teu espírito, querido. Eu creio que Deus está levantando uma geração que não é enganada por nada. Aleluia. Deus está levantando uma geração de igreja forte e de famílias fortes, porque família e igreja fazem parte da mesma revelação. Quando você assume a tua posição no corpo de Cristo, tua casa está guardada, tua casa está abençoada. Fazem parte da mesma coisa. Não se separa as duas coisas. O diabo quer separar, mas Deus uniu. Ele diz, família natural aponta para a família espiritual. A bênção que vem na igreja atinge a sua casa. Aleluia. A tua casa fortalecida implica em ter uma igreja forte em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem uma herança para você e quer que você transmita para a tua descendência em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Quero que nessa oração, nesse momento, você esteja dizendo, Deus, eu não quero perder a minha herança. Nem quero o Senhor correr atrás do campo, nem dos bois. Eu entendo que está tudo pronto para mim. E se você quer, querido, se você quer dizer ao Senhor, hoje, Deus, eu vou correr para a tua mesa. Deus, eu decido, eu me recuso. Eu me recuso a deixar de ser homem de Deus. Eu me recuso a deixar de ser mulher de Deus. Eu não aceito não participar desse convite tão tremendo, tão maravilhoso que o Senhor tem feito a mim. Desta honra que o Senhor tem dado a mim de ir para a tua mesa. Se você quer dizer para Deus, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho corrido tanto atrás de campo que eu estou tão cansado e só dou o bagaço para o Senhor. Eu tenho me esforçado tanto com os bois, que não tenho tempo de orar, não tenho tempo de celebrar a tua presença, não tenho tempo de adorar, não tenho tempo de nada disso, porque os bois me consomem. Porque arar a terra é um trabalho árduo para mim, e o restinho de tempo que me sobra, eu tento me envolver mal e mal com a minha casa, com a minha família. Mas eu entendo que eu tenho recusado o teu convite, o convite para a tua mesa. Lugar de refrigério, lugar de descanso, lugar de alegria e de celebração, lugar de provisão abundante, lugar onde somos abençoados plenamente. E se você quer dizer nessa noite, Deus, eu quero correr para a tua mesa. Eu quero participar da tua mesa. O campo que eu tenho, deixa lá. Os bois que eu tenho, deixa lá. E importa mais a tua mesa.
E senhor, se o senhor dá graça, se o senhor me enviar, eu vou trabalhar naquele campo. Mas se não for, nem aquele eu quero. Eu quero aquele que o senhor me dá. Se você quer dizer isso para Deus hoje, eu quero fazer um ato profético aqui. Nós temos uma mesa aqui à frente. Essa mesa é a mesa da ceia. É a mesa da aliança. É a mesma mesa que o Senhor disse, olha, está preparado. E se nessa noite você quer dizer ao Senhor, com a tua atitude, Deus, eu quero correr para a tua mesa, eu quero aceitar o convite. Eu quero estar em tua presença mais do que as outras coisas. Se você quer dizer para o Senhor, Senhor, tu és a minha prioridade. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir para perto desta mesa. Talvez nem todos vão conseguir, mas talvez você dê 2 ou 3 passos só. Mas é a atitude que vale diante de Deus. Vem para perto dessa mesa aqui. E nós vamos orar juntos aqui, próximos à mesa. Queria que os pastores descessem aqui também, ficassem próximos à mesa aqui. Aleluia. Nós vamos dizer, Deus, nós queremos ir para a tua mesa, para o teu convite, para a tua presença, Senhor. É isso que nós queremos. Aleluia. Aleluia. Queremos a tua mesa, Senhor. Queremos a tua mesa. Venha, se você quer a mesa de Deus. Se você entendeu o convite, se entendeu o que Deus está dizendo para você.